Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio de 20 de Abril de 2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo do empate a zero diante do Estrela da Amadora, a contar para a 30ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos a derrota da equipa B frente ao Chopana. Fazemos o rescaldo das várias equipas dos escalões de futebol de formação que marcaram presença em diversos torneios na região e fora dela. E conhecemos melhor na rúbrica Fora das Quatro Linhas, o nosso preparador físico da equipa principal, Fernando Alves. Em jogo da jornada 30 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou na tarde do passado sábado a 0 em casa do Estrela da Amadora, mantendo-se assim no 6º lugar da tabela. Com uma boa entrada no jogo, o Nacional esteve perto de marcar, mas Camacho não conseguiu bater o guarda-redes contrário. Na segunda parte, o Estrela esteve melhor, mas Wagner esteve em bom pleno e evitou males maiores para a nossa equipa. Com este resultado, a equipa alvinegra ficou matematicamente afastada da subida. Nos minutos que antecederam o jogo, o Clube Desportivo Nacional promoveu uma homenagem a Kalim de Sousa, ex-atleta alvinegro que faleceu recentemente. A entrada dos nossos jogadores, treinadores e staff do clube foi feita com t-shirts brancas com a foto do nosso ex-jogador estampada. Num momento repleto de emoção, além da cerimónia do minuto de silêncio cumprida no estádio Zé Gomes, os alvinegros envergaram fumos negros na manga da camisola durante todo o encontro. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com Wagner, Ruben Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Daniel Ovic, Francisco Ramos, Jota, Ruben Macedo, João Camacho e Brian Rochês. Quanto às substituições, Baiano por Ruben Freitas, Mabruque por Jota, Bozic por Ruben Macedo, Dudu por Camacho, Xabi por Francisco Ramos. A nível disciplinar, cartão amarelo a Júlio César aos 17 minutos, Rafael Vieira aos 51, Mabruque aos 90+4 e Brian Rochês aos 90+5. Jogo este que teve arbitragem de Inhanco Vassilica. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou o resultado justo e, mesmo salientando que a sua equipa foi competente, admitiu que faltou alguma agressividade no último terço.
Olá, Mister Rafael Batista Reis, jornalólogo. Este acabou por ser um jogo sem golos e também sem grandes ocasiões de perigo de parte a parte. Acabou por dar a ideia que o Nacional defensivamente acabou por ter aqui o Estrela bem controlado. Ofensivamente não conseguiu, se calhar, ser o Nacional que já vimos no transtorno. Perguntava-lhe se tem diretamente que ver, acha que há aqui já um aproximar final da época e aqui em termos motivacionais a equipa não está tão predisposta como esteve há algumas semanas?
Não, penso que não é por aí. É um jogo realmente muito competitivo, num campo com um ambiente bom. Sabíamos que ia ser um jogo nesse sentido, um jogo bastante intenso nos duelos. E foi, ao longo dos 90 minutos, foi um jogo equilibrado. Penso que o Estrela entrou melhor nos primeiros 10, 15 minutos, conseguimos equilibrar, melhor nós também em termos daquilo que era controle de jogo nos últimos 25 minutos da primeira parte. Como disse bem, sem grandes ocasiões de golo, tanto uma equipa como a outra foram chegando ao último terço, mas com decisões menos boas naquilo que requeria depois para a finalização. E uma segunda parte que foi um bocado a imagem da primeira. Penso que controlámos o jogo desde o início. O Estrela agora nesta parte final conseguiu ganhar algum ascendente naquilo que era mais posicional no campo, porque nós também estávamos a exagerar numa primeira fase de construção, estávamos a dar muitos passos atrasados e muito passo paralelo, não conseguimos fazer ligação para zonas ofensivas e fomos-nos empurrando a nós próprios um bocadinho para trás. Mas sempre um jogo controlado, cruzamentos, sabíamos que era uma equipa que depois também, a partir do momento que faz algumas trocas na zona avançada, que iam procurar bastantes cruzamentos, conseguimos controlar sempre da melhor maneira, estávamos precavidos para isso, e foi um jogo nesse sentido, um jogo bastante equilibrado, não foi, acho que não foi pelo relaxo ou pelo final da época, penso que também estava bastante sol, bastante calor, a adaptação também nestes primeiros jogos acaba por ser um bocado mais difícil para os jogadores, porque passei por ali e sei que os primeiros jogos, quando está calor, custa sempre um bocadinho essa adaptação, mas fizemos um jogo competente, faltou-nos ser mais agressivos no último terço, mais qualidade no último terço também, porque chegámos algumas vezes às zonas de finalização e lá está, as tomadas de decisões depois não foram as melhores e houve poucas oportunidades.
Se calhar para finalizar, perguntava se este resultado aqui desportivamente acaba por mudar alguma coisa nos objetivos do Nacional. O Nacional olhava ainda talvez aquele lugar de playoff, apesar da distância ainda ser considerável. Desportivamente acha que este empate ainda muda alguma coisa nas vossas ambições?
A ambição, nós sabíamos que era difícil chegar a este terceiro lugar. Em termos daquilo que era... Não digo não chegar àquilo que eram os nossos objetivos, já falhámos lá atrás, não foi no jogo de hoje, foi nos jogos lá atrás, aí é que não fomos tão competentes quanto isso, e falhámos os objetivos, tão simples quanto isso, como eu já tenho vindo a dizer, enquanto havia esperança, havia vida, agora temos que dignificar o clube, porque assim o merece, por a sua história também o merece. E porque nós, em termos individuais, desportivamente, também temos que fazer pela vida e por nós próprios, enquanto nós treinadores, enquanto eles jogadores, têm que olhar pela vida deles, pelo futuro deles. Por isso, a melhor maneira é dignificar o clube, em primeiro lugar, com o seu contributo individual sempre no máximo, sempre de ligação no máximo, para depois sim, também sair valorizado no final da época, em termos individuais. É nesse sentido. Respeitar sempre o emblema que trazemos e a sua história também.
Agora nesta edição, e como é hábito, temos a análise ao jogo diante do Estrela da Amadora pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
Emanuel Drummond, análise ao empate diante do Estrela da Amadora.
Ora bem, a análise que se pode fazer ao empate, enfim, o Nacional, digamos que voltou outra vez às exibições que nos habituou a fazer agora nesta parte final do campeonato, portanto, o jogo com o Rio Ave na semana passada considera-se que foi realmente uma situação isolada. Portanto, voltou novamente à normalidade que estava a fazer, com pouca ambição e a equipa, pronto, os nossos avançados perdulários nas poucas oportunidades que efetivamente tiveram, com mais logo no início do jogo. E depois, quer dizer, ficou-se mais uma ou outra oportunidade, mas sem muita consistência. Portanto, o Nacional, digamos que em termos de resultado final, o empate assenta bem no resultado final do jogo, porque o Estrela também procurou a sua sorte, o Nacional contrariou e bem. E acho que realmente a equipa está a ser um bocadinho mais ambiciosa, uma vez que não foi durante o jogo. Penso que as mexidas, aliás, como também tem vindo a ser habitual, as mexidas por parte do treinador na equipa no sentido de mudar alguma coisa, teria que acontecer obviamente mais cedo, não nos últimos 10 minutos, 15 minutos de jogo, nos últimos 5 minutos, quer dizer, foi quando ele fez as últimas alterações que efetivamente nessa altura, epá, se nós formos a ver bem, já não há nada a fazer, portanto o jogo já está praticamente, os factos já estão consumados, e pouco ou nada há a fazer. Portanto, pauta-se este jogo do Nacional, pauta-se novamente pela, enfim, sem querer ser ofensivo, mas por uma certa mediocridade, que foi aquilo que aconteceu ao longo desta parte final da época.
Agora, domingo, mais um jogo, praticamente para cumprir calendário, diante do Farense.
Sim, será mais um jogo, portanto, com o Farense, duas equipas que obviamente tranquilas na tabela classificativa, talvez à procura do melhor posicionamento, se bem que isso, enfim, tem o relevo que tem, atendendo à dignidade do clube e àquilo que se pede aos profissionais de futebol. Mas, quer dizer, será um jogo que vai ser pautado novamente pelo equilíbrio, e muito honestamente, quer dizer, não sei se o Seleção Nacional realmente irá demonstrar garra e vontade de vencer o jogo, uma vez que, pronto, isso aconteceu no jogo com o Rio Ave, mas pronto, neste jogo já não aconteceu e no próximo estamos nós adeptos, quase que esperamos que seja mais, seja mais do mesmo.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou ontem de manhã aos treinos, tendo em vista o jogo da 31ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue, agendado para o próximo domingo, dia 24 de Abril, às 3h30 da tarde, diante do Farense. Antes do treino de ontem, passou pela sala de imprensa o nosso guardião Wagner, que analisou o jogo diante do Estrela da Amadora e projeta o próximo jogo com o Farense, referindo que o objetivo é dignificar a camisola com uma vitória.
Wagner, bom dia. O Nacional empatou com o Estrela da Amadora e acabou por ficar definitivamente arredado no grupo para subir. Como é que o grupo vê esse jogo e como é que o Galo está despertado aqui para agora?
Bom dia. É claro que nos deixa um pouco frustrado, um pouco triste por a gente não conseguir mais alcançar o principal objetivo da época, que era a subida de divisão. Mas relacionado ao jogo, acho que poderíamos ter saído de lá com uma vitória, seria muito importante. Enfim, não aconteceu, como não aconteceu também em outras partidas. Faz parte, é o futebol. Temos que ser homens suficientes para poder honrar a camisa do Nacional até o fim do campeonato. E é isso, fica aquele amargo de boca, aquela tristeza de a gente não conseguir o principal objetivo, que era, sem dúvida nenhuma, a subida de divisão.
Apesar de tudo isto, o segundo jogo consecutivo foi Nacional no segundo gol, o Wagner foi um dos destaques da imprensa, sempre está num bom momento de forma, vai acabar a época de forma positiva. Como é que avalia isto, o seu percurso em nome individual também?
Sempre, para o guarda-redes é sempre importante não sofrer golos, né? Para a equipe toda também, está sempre mais próximo da vitória, como é óbvio, quando você não sofre golos. Em termos individual, não tem sido das minhas melhores épocas, mas enfim, aconteceu muitas coisas durante a época toda. São coisas do futebol, como diz, futebol sempre acontece algumas surpresas, mas a gente tá sempre preparado, a gente é profissional e a gente vai tentar manter o máximo nível possível, tanto eu individual como todos os meus companheiros, para dignificar a camisa do clube que a gente veste.
O próximo jogo com o Farense, o Nacional teve algumas dificuldades na primeira volta, enquanto os dois vos enfiaram. Agora em casa, o que é que espera desse próximo jogo?
Mais um jogo difícil, como são todos da segunda liga. É aquilo que eu falei, é dignificar a camisa do clube e tentar dar o máximo sempre em todos os jogos e tentar ganhar. Esse é sempre o nosso dilema, esse é sempre o nosso objetivo, é tentar vencer o máximo possível os jogos.
O nosso guarda-redes Wagner, ontem em conferência de imprensa. Clube Desportivo Nacional Farense joga-se no próximo domingo às 3h30 da tarde no Estádio da Madeira. No confronto histórico, em 23 jogos, o Nacional tem 5 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, com 23 golos marcados e 37 sofridos. A jornada 30 da Liga Portugal de Sabe-Segue teve início na passada sexta-feira, dia 15 de Abril, com Chaves 1, Sporting da Covilhã 0 e o Varzim 1, Casa Pia 0. No sábado, Académica 0, Penafiel 0, Farense 1, Mafra 0, Leixões 0, Porto B 0, Académico de Viseu 2, Trofense 1, Estrela da Amadora 0, Clube Desportivo Nacional 0 e Feirense 1, Vilafranquense também 1. O fecho da jornada jogou-se no domingo, com o Rio Ave 2, Benfica B 1. Na classificação geral, após estas 30 jornadas, em primeiro lugar está o Rio Ave com 60 pontos, em segundo com 59 o Casa Pia, Chaves em terceiro com 57 pontos, em quarto o Feirense com 52, em quinto o Benfica B com 51, em sexto o Clube Desportivo Nacional com 45 pontos, em sétimo lugar o Leixões com 44, com 42 o Penafiel na oitava posição. Em nono, o Farense com 40. Em décimo lugar, o Mafra com 39. Seguem-se duas equipas com 38 pontos, Vilafranquense e Porto B. Em 13º lugar, o Estrela da Amadora com 36. Em 14º lugar, o Académico de Viseu com 30. Em 15º, o Sporting da Covilhã com 29 pontos. Em 16º, o Varzim também com 29 pontos. Em 17º, com 28, o Trofense. E na última posição, a Académica com 16 pontos. A jornada 31 da Liga Portugal de Sabe-Segue inicia-se no próximo sábado, dia 23 de Abril, às 11 da manhã, com o Casa Pia Estrela da Amadora. às 2 da tarde, Chaves Académica. No domingo estão agendados 6 jogos. Às 11 da manhã, Penafiel Feirense. Às 2 da tarde, Mafra Rio Ave. Às 3 e meia, realizam-se 3 partidas. São elas Clube Desportivo Nacional Farense, Benfica B Académico de Viseu e Porto B Vilhafranquense. Às 5 da tarde, Sporting da Covilhã Lanchões. E o Festa Jornada joga-se na segunda-feira, dia 25 de Abril, às 6 da tarde, com o Trofense Varzim. Em jogo relativo à terceira jornada da fase de apuramento de campeão da 1ª Divisão Regional de Futebol, a equipa B do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado sábado por 2-0 diante do Chopana. Com este resultado, o Nacional mantém o terceiro lugar, com 18 pontos, estando a 3 do segundo classificado, o Juventude de Gaula, e a 6 do Chopana, que lidera a classificação. Na próxima jornada, a formação alvinegra desloca-se a Santa Cruz, enquanto que o Juventude de Gaula recebe o líder, o Chopana. A Nacional na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise à partida.
João Diogo, análise à partida diante do Chopana.
Saudações aos nacionalistas, antes de mais. Pá, foi um jogo, acaba por ser um bocado repetitivo, mas foi um jogo à regional, bastante fiel ao contexto. O Chopana abordou o jogo claramente com a intenção de parar o máximo de tempo possível, com a intenção de pôr a bola, com a intenção de misturar a bola, mas não por jogar, mas sim por pôr a bola fora das quatro linhas, não é demorar muito, nas reposições, a demorar muito nos lançamentos, a demorar muito nos contrapés de baliza, sempre a tentar parar o jogo com faltas, e pronto, e nós acabamos por perceber um bocado essa apatia que eles provocaram, também frente à experiência, os nossos jogadores acabaram por cair um bocado nisso. Contudo, fomos muito melhores, já na primeira parte, com muita intencionalidade, tudo aquilo que são os nossos comportamentos a aparecer, ainda com um pouco, de forma um pouco lenta, de forma um pouco reativa e não ativa. Portanto, temos apenas duas oportunidades de golo, claras, e passou-se a primeira parte. Na segunda parte entramos já com outra intensidade, contra a proatividade, sempre muito fiéis ao processo, sempre muito fiéis ao praticar um futebol atrativo, apelativo, inteligente, sempre em cima. No último terço faltou-nos muito discernimento na tomada de decisão, porque aparecemos muitas vezes no último terço, mas aquele último passo também fruto da idade não saiu bem. E depois, numa falta inexistente, o Chupana faz o gol, acaba por fazer um gol num livre. Nós continuamos em cima, aceleramos em cima, sempre o último terço, sempre à procura. E depois, já nos instantes finais, quando decidimos, vamos para arriscar um pouco, meter mais um central na frente, tirar um central de trás, para aproximar um pouco, chegar ao último, ter um cruzamento e ter mais um homem dentro da área, e num lance desses resulta um contra-ataque e eles fazem o segundo gol já no final. Mas a equipa, mais uma vez, a equipa foi até o fim, foi a melhor equipa nos 90 minutos. Agora já se sabe que neste contexto a melhor equipa nem sempre ganha, nem tem ganho sempre. Mas que salvar a atitude, o compromisso, o processo, a evolução, e estamos dentro daquilo que é o nosso objetivo, e muito focados, continuamos muito focados.
Agora, próximo sábado, jogo diante do Santa Cruzense.
Precisamente, há de ser um jogo muito parecido a este, como sempre, cabe-nos a nós investir ao máximo que o jogo dependa de fatores externos àqueles que são as quatro linhas, como tem sido para nós, e cabe-nos a nós fazer chegar todo ao golo, sempre seguir aquilo que é a nossa ideia, aquilo que é a nossa integridade para o desporto e para o jogo e para com o clube, e vamos atrás dos 3 pontos, claramente, em casa, fora, onde for, sempre atrás do processo e dos 3 pontos.
Aproveitando as férias da Páscoa, várias equipas dos escalões do futebol de formação do Clube Desportivo Nacional marcaram presença em diversos torneios na região e fora dela. Mais do que valorizar resultados e a registar vitórias coletivas e prémios individuais, fica a nota de uma participação digna e que proporcionou aos nossos jovens atletas uma experiência diferente e muito enriquecedora. Assim, a equipa de sub-12 do Clube Desportivo Nacional garantiu a conquista do torneio São Vicente Cup no escalão de sub-12, após um triunfo na final frente ao Sport Lisboa e Benfica por 3-2, nas grandes penalidades. No final do tempo regulamentar, o marcador registava o empate a um golo. Realça ainda para Martim Gomes, que foi distinguido com o prémio de melhor jogador e melhor marcador. Já a formação de sub-11, orientada pelos treinadores Tiago Rosa e Francisco, garantiram um honroso 4º lugar no torneio de futebol infantil do Clube União Micalense, que decorreu nos últimos 4 dias nos Açores. O atleta Matias Vieira foi eleito o melhor guarda-redes do torneio. A contar para o torneio marítimo centenário, os iniciados garantiram mais um título ao vencer o Clube Sport Marítimo na final por 2-1 no Complexo Desportivo de Santo António, com golos de Lourenço Drummond e Martim Barradas. Os nossos sub-13 disputaram a meia-final frente ao potencial Futebol Clube, tendo perdido o seu jogo no encontro que decidiu o 3º e 4º lugar frente ao CSM Pelágio. Os alvinegros venceram e garantiram em si um excelente 3º lugar. Já os sub-7 defrontaram a formação da Associação Desportiva da Camacha e perderam nos penaltis, em jogo da final de ouro, ficando assim em 2º lugar do torneio. O alvinegro Martim Coelho foi eleito o melhor jogador do torneio no referido escalão. Quanto ao sub-9, terminaram a prova no 6º lugar, onde defrontaram o Clube Desportivo Ribeira Brava, onde perderam na marcação das grandes penalidades. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso preparador físico da equipa principal, Fernando Alves, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o preparador físico da equipa principal do Nacional, Mr. Fernando Alves. Fernando, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Começou desde os meus primeiros anos de vida. A minha família sempre esteve relacionada com esta área, com esta modalidade. O meu pai foi jogador, foi treinador e naturalmente que as coisas foram surgindo. E a partir do momento em que houve a possibilidade de eu ingressar na modalidade, foi a partir dos 8, 9 anos, começou logo aí a minha paixão. Portanto, foi uma coisa extremamente natural.
Tu também começaste como atleta, também jogaste, depois há uma altura da tua vida em que transitas para treinador. Como é que foi essa transição? Como é que te sentiste? O que é que te levou a tomar essa decisão? Como é que descreverias o teu percurso no futebol, passando de atleta depois para treinador?
Bem, eu sou bastante honesto quando me perguntam isso, porque eu tinha 21 anos quando eu deixei de jogar. E todas as pessoas me perguntam o porquê disso ter acontecido, e eu simplesmente respondo dizendo que sentia que não tinha as condições necessárias para ter uma vida estável fazendo isso vida. Optei pela outra área, a área que estou agora, e sinto que aqui eu posso fazer mais a diferença, eu posso ajudar mais as pessoas. Porque se continuasse como jogador, se calhar não iria ganhar o dinheiro que poderia ganhar nesta área, nem ia chegar a níveis que posso chegar nesta área.
Se tu não começasses como jogador, se não tivesses sido treinador, se não tivesses assim na área do futebol, o que é que serias hoje em dia?
Como eu comecei logo a falar da questão do meu pai, eu acho também importante voltar a referir o nome dele, porque ele é o máximo exemplo para mim. E a vida profissional dele está relacionada com compra e venda de artigos. Ele é empresário, tem uma loja, tem dois franchises também na cidade de Bragança. Então eu gostava, se não estivesse nesta área, gostava de trabalhar aí, perceber essa dinâmica de trabalhar numa loja, a vender roupa, a perceber as melhores peças para as alturas, para o inverno, para o verão, escolher as melhores peças para a loja, dentro disso.
Já falaste aí do teu pai e já te vou perceber que acaba por ser uma referência na tua vida. Para além dele, tens mais alguma referência assim em termos pessoais, alguém que te inspire, em que tenhas inspirado ao longo da tua formação, do teu percurso?
Se for falar no futebol, sim. De uma forma geral, tenho... algumas pessoas que me marcaram, algumas pessoas que me acompanharam ao longo da minha vida, até mais estudantil, professores, pessoas que estiveram relacionadas com o meu percurso de desenvolvimento como pessoa também, mas paralelamente a isso, no futebol tenho alguns exemplos que fui acompanhando. Toda a gente hoje em dia fala do Pep Guardiola, do Simeone, isso porque são duas referências máximas naquilo que é o transportar a personalidade numa equipa, e acho que isso é fundamental. Quando nós ouvimos, seja numa flash, seja numa intervenção que eles façam, representa muito aquilo que eles também são, e foi também moldando a minha vontade e o meu gosto pela modalidade.
Olhando ainda um pouco atrás, naqueles tempos em que jogaste à bola, em que posição jogavas e como te definirias enquanto jogador? Quem era o Fernando Alves naquela altura?
Olha, eu joguei, a minha formação foi toda em Bragança, depois quando ingressei em Coimbra na UC, joguei no Luso, joguei em Condeixa e fui sempre médio defensivo, então também 8, também acabei por acabar a central também algumas vezes, fiz uma época ou outra à central, mas acima de tudo eu sinto que a minha grande virtude era mais no poder ajudar os outros, não pela minha capacidade de ter uma decisão fora do normal, não, mas pela capacidade de estar constantemente a falar, de constantemente ajudar os outros, de conseguir se calhar ver algumas coisas mais depressa que os meus colegas e poder-los ajudar nesse sentido. Eu sinto que hoje em dia no futebol também falta um bocadinho isso, e acho que era uma vertente que eu tinha, uma virtude que eu tinha e que poderia hoje em dia fazer a diferença no meu trajeto, considerando ao mesmo tempo que não teria as outras condições.
Olhando para aqui, para a Ilha da Madeira, como é que tem sido viver na ilha? A adaptação foi fácil? Estranhaste? Alguma vez tinhas imaginado viver numa ilha?
Não, foi a primeira vez. Aliás, a história é caricata, porque nós comentamos entre a equipa técnica que não tivemos 24 horas no desemprego, e foi tudo muito depressa. Foi avisar a família que íamos sair de Coimbra e que vinhamos para a ilha. Sinceramente, a adaptação foi natural, porque acho que o ser humano tem essa capacidade de se moldar, de se adaptar um bocadinho ao contexto que se apresenta, ao desafio que tem pela frente. E cada dia, desde que nós chegámos, cada dia foi sempre uma aventura, porque haveria sempre alguma coisa para tratar, e penso que foi mesmo dia a dia. Atualmente estou super adaptado à ilha, tem umas condições que na minha terra natal não tem, a questão do clima, a questão de facilmente estarmos num ponto ou outro da ilha com alguma celeridade, e em Bragança isso não é possível. Portanto, isso também ajuda um bocadinho a esse processo de adaptação.
E olhando para os teus tempos livres, quem é o Fernando fora do treino? O que é que gostas de fazer? Como é que passas o teu tempo?
É uma pessoa super simples. O que eu gosto de fazer é, acima de tudo, tentar ajudar ao máximo o resto da equipa técnica, em passar o máximo de informação, estarmos sempre a ver o nosso próximo adversário, ou até mesmo ver equipas, seja de outros campeonatos, de outros países, outras competições, para tentarmos ver coisas novas, tentar implementar. Passo a grande parte do meu dia na academia, treino para mim também, aproveito para treinar um bocadinho, aproveito também, tenho alguns atletas que vêm pontualmente à tarde também para trabalhar, e é simples, de manhã é o treino, à tarde podemos considerar tempo livre porque não há treino, mas há sempre alguma coisa para fazer, e é dentro disso, analisar, seja em vídeo, analisar algum atleta ali no ginásio, ou então trabalhar para mim, é simples, chego a casa também, descansar, antes de dormir aproveitar, ler um bocadinho, ou ver uma série, é dentro disso.
É isso, entrando por aí, perguntar que tipo de filmes, de séries gostas de ver, comédias, ação, romances, o que é que tu achas que te define mais, quais são as tuas preferências nesse...
Sinceramente, não te consigo definir, mas o mais fácil para toda a gente perceber também é, sempre que tento procurar um filme e carrego nas categorias, procuro logo comédia. Portanto, acredito que a resposta seja comédia. gosto também de ficção científica, filmes de ação, mas comédia, até porque há algumas referências para mim na comédia, há atores fantásticos que fazem com que eu se calhar me transporte mais para a comédia do que para as outras categorias.
E a nível musical, tens alguma música preferida ou pelo menos algum estilo musical preferido? Costumas ouvir música?
De uma forma geral, sou um bocadinho híbrido e neutro em relação à música. Todo o estilo musical, seja a música que for, acaba por ter uma resposta natural em mim, porque pronto, acabo por ser latino, sou uma pessoa sentimental e a música puxa um bocadinho disso. Seja jazz, seja rock, seja música espanhola, seja música portuguesa, brasileira, todas elas acabam por dar uma sensação dentro de mim também forte e sinto que todas elas são bons estilos e que eu gosto de uma forma geral de todas.
Olhando agora para a culinária, tu é que cozinhas lá em casa, como é que é? Como é que dás na cozinha?
Em Bragança, para ser sincero, é mais a minha mãe. A minha mãe trata disso, pontualmente vou fazendo na ausência dela. Aqui na Madeira, morando com o Mister, até é mais o Mister que trata disso, mas pontualmente vou sempre fazendo.
E tens alguma especialidade, algum prato que tu faças mais vezes?
Eu sou ágil em fazer as coisas simples. As coisas simples eu sou um ágil, as coisas elaboradas já não é para mim.
E agora, podendo ir para coisas não tão simples, que não precisas necessariamente de as saber fazer, qual é, neste momento, o teu prato preferido?
É uma resposta... é difícil responder a isso, porque tenho muitos pratos... Costumo dizer que sou um bom prato. Gosto de comer bem. Sendo politicamente correto, não iria dizer uma coisa que seja muito forte, muito calórica, mas não vou... acho que sinceramente carne porco alentejana pode estar ali no top, sim.
E olhando ainda para os tempos de escola e se calhar descartando um pouco a educação física, porque é um pouco óbvio, qual era a tua disciplina favorita? Uma disciplina assim que te marcasse mais? Que...
Português.
Eras mais forte nas línguas então, ao contrário do Chaves e do Mr. Rebels que preferiam a matemática.
Sim, a minha vida foi um bocadinho por aí, foi um bocado pelas línguas, sinto essa necessidade de que o português e a sintaxe, a comunicação é fundamental para nós, porque infelizmente só passamos uma vez na vida na escola e temos que aproveitar ao máximo, e acho que o português é o mínimo para o resto. É o primeiro passo.
Já fizeste ou ainda tencionas fazer a tua viagem de sonho? Qual seria o destino?
Ainda não fiz. Estou a planear fazer nos próximos anos e a resposta é Estados Unidos.
Boa. Alguma cidade em específico? Algum estado?
Califórnia.
Boa. Alguma razão específica?
Não, sinceramente é um bocadinho a imagem que vendem também.
Tens essa curiosidade?
Tenho alguns amigos que já visitaram e porque, sinceramente, até é mais a imagem que se vende do que propriamente o resto.
Ok. E olhando para ti a nível pessoal, qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Qualidade? Honestamente, equilibrado, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. No entanto, sinto que, como nós costumamos dizer, aqueles primeiros segundos são sempre de emoção e os restantes são de raciocínio. Eu tenho esses 3 segundos de emoção e depois é que tenho o raciocínio, mas sinto que quando passam os 3 segundos que o raciocínio é equilibrado e que tenho essa capacidade de tentar perceber também os dois lados da moeda. O maior defeito, muito esquecido em pequenos pormenores. Rapidamente esqueço-me de... Acredito que haja pessoas que partilham o mesmo, que estejam a ouvir e que digam o mesmo, de ou as chaves de casa terem ficado dentro de casa, ou as chaves do carro, estamos a ir para o carro e esquecemos das chaves do carro. Pá. Isso acontece muitas vezes.
Tu, ao longo do teu percurso, não só como atleta, mas mesmo agora no treino, ou até na tua vida pessoal, tiveste alguma alcunha? Ou sempre foste tratado por Fernando ou Alves? Como é que as pessoas te chamam?
Em Bragança, até o meu 12º, toda a gente era Nando. Toda a gente chamava Nando. Depois, a partir de uma brincadeira, e já Eu já tinha esse nome também, mas não era tão chamado por esse nome. Quando entrei em Coimbra, toda a gente, até pelo nome que tinha no Facebook, as pessoas olhavam e associavam, começou a ser o Morato. E toda a gente começou a chamar Morato, tanto que sempre para os sítios para onde eu vou, toda a gente me chama Morato e já não me chama Nando.
Mas Morato, porque há alguma razão aí por trás dessa alcunha? Consegues decifrar?
Morato, e voltando um bocadinho atrás, é uma das marcas da loja do meu pai. E foi uma das marcas que deu uma projeção boa ao negócio do meu pai e eu também o ajudei nesse sentido. O que é que aconteceu? Nessa altura, quando eu começou a vender a marca, eu usava a marca e levava para a escola. E a marca era António Morato e as pessoas olhavam para a marca e pensavam, mas só vejo com a roupa da Morato, Morato, Morato. E uma brincadeira de escola, acabei por pôr um nome no Facebook, Fernando Morato. Eu não sabia que o Facebook não me permitia alterar até 80 dias. Conclusão, ficou. Ficou e a partir daí foi sempre.
Qual foi o conselho mais valioso que recebeste? Que já recebeste na tua vida toda? Relacionado com o desporto ou até com a tua vida pessoal, se preferires?
Não sejas preconceituoso, porque há sempre o outro lado da moeda.
Ok. Quem é que te deu esse conselho?
Meu pai.
Não podia deixar de ser uma das tuas referências.
Sim, sim.
Se pudesse mudar alguma coisa no mundo, Fernando, o que é que mudarias?
Se fosse no futebol, tinha a resposta na ponta da língua. No mundo, há tanta coisa que nós podíamos mudar. E eu tenho esta conversa muitas vezes com a equipa técnica, que é se todos nós pudéssemos ter um superpoder, qual é que seria? E esse superpoder era, na minha opinião, era acabar com o crime. Não sei até que ponto isso seria possível, porque as leis estão feitas e no fundo são para ser contornadas, mas era acabar com o crime.
Mas agora, e também no futebol, já que tocaste nesse aspecto, o que é que mudarias no futebol?
No futebol, e em específico no nosso país, sinceramente, e para ser um bocadinho frontal e honesto, uma alteração a 180 graus daquilo que é a forma como se pensa nas coisas, a mentalidade, as pessoas que estão envolvidas no futebol. Nós temos de perceber que o futebol é também como as outras áreas e para isso tem que estar as pessoas dedicadas e que são competentes para, ou seja, toda a gente gosta da modalidade, toda a gente deve ter o direito de fazer parte da modalidade, mas não a podemos pôr em causa. E eu acho que hoje em dia, principalmente em Portugal, e até é por isso que eu acho que o país ainda não teve o desenvolvimento para o passo seguinte, seja em termos de jogadores, de treinadores, de infraestruturas, de uma forma geral, acho que é um bocadinho isso. A cultura em si, acho que pode dar um passo à frente.
Olhando para o teu percurso como atleta, mas também sobretudo agora como treinador, como é que vives aqueles momentos que antecedem os jogos? Tens algum ritual, alguma superstição, rezas, fazes alguma coisa em específico?
Não, a única coisa que faço é preocupar-me com tudo o que são as missões individuais e depois coletivas da equipa técnica. Missões individuais primeiro porquê? Porque todos nós na nossa equipa técnica temos as tarefas bem delineadas para a preparação do jogo, para a informação que temos que passar aos jogadores, e uma coisa que eu faço é, internamente, eu tento fazer um filme daquilo que é desde que nós chegamos à academia até o início do jogo. Não é uma superstição, nem é uma coisa que faça como tradição, mas é um ritual que na minha área, onde eu estou na equipa técnica, é importante, porque acho que vai ajudar também os jogadores, e ajudando os jogadores, ajudando-nos a nós, ajudar o clube, e os melhores resultados é para isso mesmo.
Olhando para o staff apenas, não entrando na parte dos jogadores, qual é o colega, quer seja de equipa técnica ou de algum outro departamento, o colega mais divertido que encontraste, que tu tens, e aquele que tem os hábitos ou o hábito mais estranho?
É difícil individualizar, porque encontrar o colega mais engraçado ou mais hilariante todos eles, no meu caso, trabalhando diretamente com o Tiago, com o Ricardo, com o Rui, com o João, com o Gonçalo, até mesmo com o Alvin, todos eles acabam por ter um sentido de humor interessante e diferente. Não consigo identificar um que seja mais forte que os outros, porque todos eles me fazem rir, mas de uma forma diferente. Hábitos estranhos. É muito difícil. Eventualmente pode haver de todos eles, mas neste momento não consigo identificar assim que eu diga pá,
tenhas foda.
Sim, não.
Fernando, por tuas palavras, o que é ser treinador do Nacional? Ainda que num papel secundário, de adjunto, preparador físico, o que é para ti representar o Nacional?
Representar o Nacional, em primeiro lugar, é um prazer imenso, é um clube histórico, é um clube que é tanto aos nacionalistas e à população portuguesa em geral, não só aos insulares, mas à população portuguesa em geral, diz, porque foi um clube que tentou também dar um passo à frente naquilo que é a sua evolução na Europa, naquilo que é passar uma informação de Portugal para o mundo. E acho que isso é fundamental referir num ponto inicial. Depois, além desse prazer e desse gosto, é também sentir que há uma representação toda daquilo que é a ilha, sentir que estão valores bem vincados no clube, são valores que também se transportam muito para a nossa equipa técnica, e sinto que essa simbiose entre as duas coisas, entre os nossos valores e aquilo que o clube representa, é uma combinação perfeita para nós tentarmos retirar o máximo de sucesso também para o clube.
Em jeito de remate final, que gostava que deixasse uma mensagem aos sócios e adeptos da Nacional?
Em primeiro lugar, agradecer até hoje todo o apoio e por estarem sempre presentes em todos os jogos, com mais ou menos gente. Eu sinto que, sinceramente, cada pessoa que está no estádio dá o máximo de si, tenta ajudar a equipa. E vou-me repetir em relação ao que tinha dito há umas semanas anteriores, é que os clubes passam por momentos bons e momentos menos bons. E em momentos bons, todos nós vamos ver que muita gente vai aparecer, toda a gente vai estar à volta da equipa. É importante é que cada nacionalista em si, mesmo que o clube, que o plantel não seja a representação para ele, que olhe para o plantel e que o tente ajudar sempre ao máximo, porque é nesses momentos que as equipas, que os jogadores, os treinadores, a própria direção precisam dos adeptos, porque esses momentos menos bons, os adeptos são os primeiros a reerguer o clube para voltar cá acima. É a grande diferença dos nacionalistas.
Chegamos assim ao final desta edição de 20 de Abril de 2022 do Nacional na Rádio 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.